O que é que daqui para frente, nesses próximos dias, será feito para a questão financeira? Vai haver um baque financeiro considerável. O que é que vai ser feito para viabilizar mais dinheiro para o clube? Tem a questão da caixa também para o ano. E o que é que vai ser feito?
Tá. O que nós vamos fazer, Marcelo, primeiro é compatibilizar aquelas receitas, que eu vou dizer assim, aquelas que são garantidas, né? Então, nós temos patrocínio, por exemplo, temos que negociar com a Caixa, da mesma maneira que negociamos o ano passado. Nós estamos indo amanhã, eu e Chico, para reunião com CBF e com Globo, para definir a cota, né? Existem. A Série A já está sacramentada, a Série B não. A Série B é negociação. Então nós vamos, Série B. Nós estamos hoje com o nosso diretor de marketing, já teve reuniões com outros dois que têm contratos, né? O caso da Ambev, já tivemos hoje reuniões também para negociar a renovação do contrato, ou seja, nós vamos atrás desses contratos. Primeiro, garantir o que temos, ou seja, vamos garantir o que a gente tem, né? Fazer com que eles sejam renovados, entendendo. A gente já conhece, por exemplo, com a Caixa, a gente já entende a lógica. A gente entende que caindo para a Série B, esse valor diminui. E fazer, uma vez definidas essas receitas garantidas, elaborar um orçamento que seja compatível com essas receitas. É basicamente o que nós já estamos fazendo nesse exato momento.
Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Anderson.
Devido ao insucesso do ano 2018, rebaixamento, não ganhou nada esse ano, obviamente que vem à tona a questão de renúncia, que virou praxe no Esporte Clube Vitória. Eu sei que você não vai pedir renúncia, mas não é essa a pergunta que eu quero lhe fazer. Sabendo que você não vai renunciar, minha pergunta é a seguinte: você se vê em condições de reestruturar o Vitória após o descenso e com toda a consequência financeira que vai acontecer, que o Marcelo acabou de citar, você se vê em condições de reestruturar o clube e baseado em que você se vê?
Tá. Eu diria, Anderson, o seguinte, será muito mais difícil, bem direto assim, né? Chegar alguém novo hoje que não esteja conhecendo exatamente como está a situação, né? Eu tomo por mim o ano passado. Onde eu cheguei, não sabia a situação. Nós levamos quase um mês para poder identificar. Você vai, contrato, deve a não sei quem. Alguém fez o acordo comigo. É muita coisa informal. Então, nós levamos um tempo para entender. E quando você leva tempo para entender, você retarda o que tem que fazer. Me sinto absolutamente, junto com a diretoria, né, que temos hoje, eu diria as pessoas mais adequadas nesse momento, porque somos nós que mais entendemos hoje do Esporte Clube Vitória. Hoje a gente entende, e mais do que isso, há sempre a curva do aprendizado. A gente aprendeu com alguns erros. E quando você aprende, a sua possibilidade, probabilidade, é errar menos. Continuar errando, nós vamos errar, é da natureza humana, nós vamos errar ainda. Com certeza vamos errar. Mas eu diria que a probabilidade é de errar menos. Quanto você falou aí de renúncia e tudo mais, não está no meu currículo, né? Toda a minha vida eu sempre enfrentei desafios e eu vou continuar. Eu fui eleito democraticamente. Esse clube estabeleceu uma nova ordem democrática dentro dele. Eu me adequei a esse regime democrático, eu fui à luta nas regras do jogo, e quem quiser assumir a presidência do Vitória que se adeque também, que faça o que eu fiz. 2019 é um ano eleitoral, está aí. Nós não podemos mais submeter esse clube a essa instabilidade. É absolutamente impossível você ter quatro presidentes num mandato que era para um só. A instituição não suporta isso. Não suporta. Eu sei que o torcedor nesse momento está muito insatisfeito. E tem razão de estar insatisfeito. Absoluta razão. Agora, eu queria a confiança. Acreditar que nós aprendemos. Nós erramos, aprendemos, conhecemos hoje o Vitória como ninguém hoje conhece. Claro, nós estamos aqui dentro, nós estamos sabendo de tudo que está acontecendo. E que somos, sim, hoje, aptos a tirar o Vitória dessa situação.
Presidente, boa tarde. Você sabe que tem um grupo de ex-presidentes que se uniram em torno de uma oposição ao seu trabalho hoje, e há uma crítica muito forte, né? Inclusive com expressões como estagiário e várias outras coisas. Uhum. É, em algum momento, esse grupo, essas pessoas já lhe procurou, e se lhe procurar para uma união no Esporte Clube Vitória, você estará aberto a receber?
Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo, principalmente pelo fato seguinte, que alguns deles já guardam essa experiência, né? Eles têm experiência de cair em Série B, eles têm esse conhecimento. Isso é importante para mim nesse momento, como enfrentar. É importante para mim nesse momento, adquirir deles essa experiência, porque a história pregressa aí do Vitória, todos os ex-presidentes que caíram para a Série B, nenhum foi destituído por causa disso. E eu acho correto mesmo. Permitiu até que houvesse o aprendizado, e alguns deles conseguiram coisas maravilhosas para o Vitória a partir desse aprendizado. Então, serão muito bem-vindos. Digo a vocês que algumas conversas já aconteceram. Nós estaremos mais abertos do que estivemos, porque nesse momento é preciso. Nesse momento é preciso contar com a experiência, uma informação a mais, principalmente aqueles que já viveram e já vivenciaram um momento como esse.
Eu queria, Davi, que você falasse sobre o fato do Vitória ter 41 jogadores no elenco, né? Agora você falou da dispensa de alguns deles, sendo que 25 tem contrato até 2019. Uhum. Como é que você pensa em resolver essa questão com o dinheiro resolvido? Certo que você já falou aí, adiantou algumas coisas, mas nesse quesito, nesse particular.
Tá. Desses aí, pelo menos primeiro para dizer o porquê isso, né? Nós tivemos isso porque esse ano nós criamos por uma absoluta necessidade, como a gente já sabia que teríamos nesses primeiros 4 meses de 2019, onde quer que estejamos, né? Estivéssemos, a gente já sabia desse grau de dificuldade, a gente criou o Sub-23. Então tem alguns atletas aí que servem, né? Serviram até ao Sub-23 e serviram também a equipe profissional. Então criamos mais uma categoria, havia uma necessidade de mais atletas. Outra pela necessidade que tivemos no meio do ano de qualificar o elenco. Era preciso você trazer alguns atletas para qualificar o elenco. Muitos deles acabam o contrato agora, alguns eu já disse aqui, né? Outros que acabam, nós estamos aguardando o jogo de domingo, nós temos ainda um compromisso importante, enfim, há um jogo de Série A para ser jogado, e a partir de domingo outros também não renovarão, e nós teremos um elenco aí em torno, que ficarão para 2019 desse atual elenco, em torno de 24, 25, exatamente esse número que você disse. Mas ainda esses que vão ficar, nós teremos depois de domingo, eu diria que é uma conversa quase individualizada, né? Para saber quais aqueles, primeiro, sabem da responsabilidade que terão com Vitória no ano que vem e se estão dispostos ao sacrifício que será necessário. Será uma conversa realmente individual com cada um. Aqueles que quiserem enfrentar o desafio e tudo mais vão permanecer, porque possuem contratos. Aqueles que ensejarem alguma dúvida ou alguma vontade de deixar o Vitória, porque foi para a Série B, ou enfim, porque vai ter alguma restrição, vamos negociar e ver o melhor momento.
Ricardo, em 2019, ou 18, o Vitória contou com 3 treinadores, cada um com uma característica diferente. Você acha que isso foi um erro da sua gestão? E pensando em 2019, como você citou, que vai buscar um treinador com certa bagagem para a Série B. Marcelo Cabo e Guto Ferreira seriam nomes que atraem a direção do Vitória?
Tá, deixa eu falar primeiro da mudança de treinador, né? Até o contrário, né? Eu recebo muitas críticas e as ouço com muito cuidado, e porque são pessoas que entendem de futebol. Futebol hoje, todo mundo assiste futebol, todo mundo tem, né? Muita gente me diz, por exemplo, que eu demorei muito de mudar o Mancini. O Mancini deveria ter saído antes, né? Eu particularmente já expliquei isso em assunto velho, onde eu tinha dito ao Mancini que, né, Mancini levantou a necessidade da gente qualificar o elenco, e eu pedi a ele que esperasse para o meio do ano na parada, porque eu teria janela internacional, eu teria um maior leque de jogadores para poder trazer. Então eu acho que a mudança de treinador não foi um erro, ele foi uma necessidade nos dois momentos, né? O treinador durante o seu exercício é função do seu relacionamento com o grupo, é função da própria capacidade dele de fazer esse grupo responder. E nos dois casos, tanto na saída de Mancini como na saída de Carpegiani, era uma unanimidade, não havia resposta dentro do campo. Você não pode assistir aquilo sem nada fazer, né? É preciso fazer essa mudança. Então, nos dois momentos, eu o fiz exatamente para dar esse dinamismo que o time merecia e precisava. Infelizmente, não alcançamos os resultados. Você citou aí, todo treinador que você analisar, que teve sucesso em Série B, é importante isso, né? Eu já ouvi, né, de alguns dirigentes aí, de clubes tidos como de Série A, como Vitória, que disputaram Série B, que um dos maiores erros cometidos foi querer dar o tratamento a esse time como ele fosse Série A, ou seja, pegar as regras e os modelos de Série A e aplicar a Série B. Isso nós não vamos fazer. Isso nós não vamos fazer. Treinadores como Marcelo Cabo, como o Kleina e tantos outros com experiência serão alvo, sim, da nossa análise.
Bom, aqui, presidente, me permita antes fazer uma leitura do que eu ouvi do senhor. Uhum. Quando o senhor disse que alguns jogadores do Vitória, o senhor vai conversar com eles individualmente para saber se eles querem ficar.
Isso.
Um pouco lá atrás, o senhor disse que o Vitória tem uma cartilha e que vai rezar essa cartilha quem chegar, e não as pessoas chegarem aqui mandando o Vitória rezar na cartilha deles, como acontece.
Isso.
A pergunta é, o senhor está satisfeito com esse elenco que disputou a Série A? Em cima disso, tem jogadores caros. Esses jogadores caros vão permanecer porque, se eles quiserem permanecer no Vitória, ou porque o Vitória tem realmente desejo nele? E para encerrar, já no pacote, a torcida do Vitória entende, como qualquer torcida, que futebol é uma paixão. E como paixão, eles querem um time forte, vitorioso. O que é que o senhor pretende fazer em cima disso para trazer um time que realmente seja vitorioso, de preferência, para conquistar um título na Série B?
Tá satisfeito com esse elenco? Não. Não estou satisfeito com o elenco, né? Esse elenco levou Vitória à Série B. Não posso estar satisfeito. Eu tenho que estar insatisfeito. Porque se eu estiver satisfeito, eu estou dizendo o seguinte, eu posso repetir. Não estou satisfeito. Tenho certeza que erros ocorreram na montagem desse elenco, na formação desse elenco. Alguns são bem conhecidos de vocês, né? A falta do famoso meia de criação. Enfim, isso ficou evidente esse ano. Então são atitudes que nós aprendemos ao longo do ano. Muitas vezes um treinador, o estilo dele não comporta, mas o clube tem que ter esse material humano, porque o treinador não é eterno. O treinador pode sair, e eu digo a vocês o que aconteceu esse ano. Um treinador saiu, entrou um outro que utiliza esse elemento, e esse elemento não tinha, porque o anterior não utilizava. Não, então, daqui para frente, o Vitória terá um meia de criação, utilize ou não, o treinador goste ou não, o elenco está ali. E o treinador pode sair, pode mudar. Né? Não. Ou seja, a cartilha será nossa, a cartilha será do Vitória. Não vamos abrir mão disso nesse momento.
Ricardo, boa tarde.
Não, e você perguntou sobre os atletas mais caros. Tá bom. Tá. Obviamente, Emílio, quando você se refere a atletas mais caros, obviamente atletas mais caros são atletas que têm mercado, né? São atletas, eles são mais caros porque eles possuem um valor maior. Esses atletas serão chamados a conversar, se eles têm interesse de permanecer, né? Se eles têm interesse, se eles têm a devida consciência da responsabilidade que terão no ano que vem, né? Será um ano de sacrifícios, estão dispostos, não sentindo, né? Que aí é natural, eu não tenho nada contra, né? Um atleta e diga, poxa, até o seu empresário, pô, eu tenho um melhor mercado, eu tenho um time de Série A que quer que eu jogue. Eu vou entender e vamos criar as condições para que isso ocorra. Em relação à competitividade, Emílio, se você olhar a coluna que vai ficar, principalmente essa oriunda da base, né? Essa oriunda aí do nosso elenco, principalmente do Sub-23 e daqueles que estão também já no profissional, exemplo de Luan, exemplo de Nixon, Léo Gomes, Lucas, eu acho que a gente tem uma coluna vertebral hoje do Vitória, de identidade rubro-negra, que vai ser a nossa base para essa competitividade. Só eles não, é muita responsabilidade você entregar uma Série B, Você precisa trazer também, no jargão da bola, alguns jogadores mais cascudos, para dar uma certa maturidade a esse elenco, e é isso que nós vamos buscar. Misturar essa juventude, essa força com a identidade do Vitória e buscar no mercado alguns jogadores mais cascudos, óbvio, todos que se enquadrem na nossa realidade financeira.
Ricardo, boa tarde. Você perdeu a credibilidade com quem te colocou aí, o torcedor. E aí eu pergunto, por que o torcedor tem que confiar em você em 2019?
Repare, primeiro, porque eu fui eleito democraticamente, é uma regra do jogo, é uma regra. Né? Nós estamos dentro de um clube que estabeleceu uma regra e eu me inseri dentro dessa regra. Eu fui eleito democraticamente. Né? E como todo gestor, erra e acerta. Né? Tem erros? Tem. Mas tem muito acerto. Né? Tem acertos também. Tem acertos que foram feitos. Não é à toa, quando eu digo a Emílio que eu tenho uma coluna vindo da base, veja o ano passado. Se você lembrar aí do elenco, por exemplo, que eu encontrei o ano passado. Quantos jogadores da base estavam preparados para enfrentar? Você vai dizer aí um ou dois. Eu tenho hoje quase um time que me dá a confiança, por exemplo, de começar o Campeonato Baiano com ele sem nenhum medo de que serei competitivo. Então eu diria que o torcedor tem absoluta razão de duvidar da credibilidade. Absoluta razão. Ele não está fazendo absolutamente nada fora do contexto. Ele está na razão dele. Ele tem elementos, mais do que isso, ele tem elementos para isso. Mas nós estamos numa instituição que tem regras democráticas para isso. Né? Eu estou querendo a oportunidade que outros dirigentes tiveram, todos tiveram. Olhem outros dirigentes que levaram Vitória à Série B também, e hoje são ovacionados, são tidos como grandes dirigentes. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de aprender e usar esse aprendizado para transformar, para melhorar. É assim. A vida é assim. A sua vida como repórter é assim. Seguramente você esse ano vai ser melhor do que o ano passado. O ano que vem você vai ser melhor, porque você aprende. A gente também.
Ricardo, nesse ano de 2018, esse elenco do Vitória, na reta final, alguns jogadores chamaram a atenção. É o caso do Lucas Ribeiro, ele que aí já tem, deve ter alguma conversa com algum clube do exterior, não sei. E o João Gabriel, a gente vê no vídeo, o João Gabriel tem contrato até dezembro deste ano. Já existe alguma conversa? O Vitória tem a preferência da compra? Como é que está em relação a esse atleta? E sobre o Lucas Ribeiro, tá. Tem alguma proposta em relação a esse atleta?
Tá. Lucas é uma joia, né? É que ele, vocês percebam, né? Como eu disse, né? Que tem alguns acertos. Onde é que Lucas encontrou esse espaço? Ele tem um talento nato, né? É nato, nato dele. Ele é um excelente atleta, muito jovem e parece muito maduro, né? É um velho moço. Quem olha Lucas jogando parece um zagueiro antigo. Ele joga, isso vai ter muito mais experiência. Ele encontrou esse lastro, nesse aperfeiçoamento, exatamente no Sub-23. Né? Ele já vinha lá no Sub-20, no Sub-23 ele foi submetido a uma carga muito mais intensa, nutricional, tudo aquilo que é normal na categoria Sub-23, né? O seu complemento. Então é um atleta fruto da implantação de um projeto, ele é um dos que correspondeu precocemente a isso. Não temos nenhuma proposta, Reinaldo, nenhuma. Se você disser assim, poxa, tem alguma? Não, nenhuma. Tem sondagens, alguns empresários nos ligam, não que tal clube e tal, mas negócio é negócio. Negócio tem que ser na mesa, absolutamente concreto. Sobre o João, o João faz parte de um elenco de atletas que nós estamos aguardando o final do campeonato. E certamente faremos alguma negociação para a sua permanência.
Presidente, aqui boa tarde.
Pois não, Glauber, boa tarde.
Eu sei que você fez até uma análise de alguns jogadores que não supriram, que não foram aprovados. Eu te pergunto, eu sei que isso tem que ser feito individualmente, internamente, mas eu tenho que perguntar.
Claro.
Algumas críticas são feitas ao setor de inteligência,
tá.
Que inclusive avalizou a contratação de jogadores como Walter Bull, Fabiano, que é alvo, tá, de críticas da torcida e da imprensa.
Tá.
Como é que você avalia o setor de inteligência? Você acha, tá, você aprova, você acha que
é necessário algum tipo de reformulação, de mudança?
Tá bom. Muita gente pensa que a central de inteligência, ele é o único órgão. Dali sai o seguinte: olha, contrate João, contrate Francisco. Não é assim. Né? Ele é um centro de inteligência porque ele vai atrás de informações e sistematiza essas informações de modo a nos subsidiar. Né? Eu digo até, não tem ninguém aqui do centro de inteligência, mas eles estão muito mais acostumados a me trazer uma série de informações e saírem da sala com: não, esse eu não quero. Não, esse não se ajusta. Não, eu preciso. Não, isso eu não quero. Isso, ou seja, eles produzem uma quantidade de informações, né? Essas informações, elas são processadas. Quando elas têm coerência com a nossa necessidade, a gente conversa com a comissão técnica, parte-se aí para um aprofundamento, e você ir buscar mais informações, e aí se toma a decisão. Tá? Eu não quero imputar ao centro de inteligência nenhuma responsabilidade por nenhuma contratação. A responsabilidade é minha. Eles me trouxeram esses nomes, embasado em uma série de análise que é feita em qualquer clube. Não tem muita novidade nessa área. A partir daí, eu diria que dispara a tomada de decisão. Que aí você vai atrás do atleta, você vai saber o extracampo do atleta, como é ele de grupo. Isso não tem lá nesse software, isso você não consegue ver nos vídeos e tudo mais. Tá? Então, eu diria que o nosso centro de inteligência está me produzindo uma quantidade de informações bastante razoáveis, e não é deles a responsabilidade de contratação. A responsabilidade de contratação é minha. Ou seja, eles me produziram as informações que eu julguei necessárias.
Presidente. Boa tarde.
Boa tarde.
Num determinado momento do seu pronunciamento, você disse que ocorreram erros ali, principalmente no meio do ano.
Sim,
onde
claro.
Houve a oportunidade de contratar, reforçar o elenco. Isso. E não trouxe esse necessário, né, o reforço necessário.
Não deu.
Ali naquela altura o diretor de futebol já era Jorge Macedo.
Já.
Depois, ainda no seu pronunciamento, você disse que o próprio diretor, Jorge Macedo, está procurando um treinador já. Isso quer dizer que Jorge Macedo continua como diretor de futebol para o ano que vem? Ele segue inabalável no cargo? Até perguntar também até quando vai o contrato dele.
Tá.
Tá, que a gente assim ainda não sabe direito, mas quando
vai o contrato dele? Até dezembro, né, ele vai.
Até dezembro desse ano?
Dezembro do ano que vem.
Ah, ele segue no cargo.
Eu contratei até o final do meu mandato. Tá, ele permanece como diretor de futebol. O Jorge tem uma característica nesse momento, que agora me interessa muito a característica da agora, né? Jorge teve a oportunidade de viver com o Internacional na Série B. E esses aprendizados são muito importantes. Né? Ele vivenciou, temos conversado bastante sobre isso, e ele tem me dado boas lições de como não, o que não deve ser praticado na Série A, na Série B. Que ensinamentos são específicos de Série B, pelo seu aprendizado, né, de ter vivenciado o Internacional.